Segundo Reis, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que eu sairia a ter contigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltando-se, e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Aleluia. Feche seus olhos agora e vamos orar. Rei de toda a terra e Senhor deste lugar, meu papai, tu que és poderoso e fiel e verdadeiro e Senhor desta casa, Senhor, que tem falado conosco, Senhor, que tem abençoado o teu povo, Senhor, que tem demonstrado o teu poder, Senhor, Senhor de Nazaré, sobre, Senhor, as nossas vidas, através dos teus servos, através dos teus profetas, Senhor da glória, Pai. E eu rogo a ti agora que o teu poder se manifeste, Senhor. Papai, manifesta mais uma vez o teu poder neste lugar, Senhor, Pai. Papai amado, abala as nossas estruturas, Senhor. Fala conosco, Senhor da glória. Modifica, Senhor da glória, Pai, aquilo que tem que ser modificado, Senhor. E põe, Senhor, a tua palavra no coração da tua igreja, eu te peço. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Rei da glória, aleluia. Graças a Deus, papai amado. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Né? Irmãos, esse texto bíblico é interessante, porque, né, quantas crianças aprendem esse texto bíblico, né? Quantas histórias bíblicas infantis são inspiradas nesse trecho da palavra do Senhor. Então, existe muita facilidade de você já ter ouvido esta palavra, ter sido ministrado essa palavra quando você era criança, numa escola bíblica dominical ou, né, durante os cultos, nas ministrações que as professoras dão às crianças. Mas, irmãos amados, muito mais do que uma história que é fácil de ser ministrada a uma criança, né, é esta palavra. Muito maior o sentido desta palavra para as nossas vidas do que um simples entendimento de uma criança. Você já não é criança, no mundo espiritual. Você já foi tratado por Deus, já foi alicerçado pelo Senhor, eu creio, e com certeza um alimento espiritual muito maior Deus tem para a tua vida esta noite do que uma simples história infantil inspirada na Bíblia. Em primeiro lugar, irmãos, nós reconhecemos aqui algo muito especial nesta vida. Um general chamado Naamã, ele era um general da Síria, que em determinado momento invadiu Israel e levou algumas pessoas presas ali para a sua terra, e uma dessas pessoas que foi levada foi uma menina, uma moça. E essa moça, ela em determinada oportunidade na vida daquele homem, pôde dizer que em Israel existia um homem que poderia invocar o poder de Deus para que ele fosse curado. E é interessante, irmãos amados, porque se aquele homem ele habitasse em Israel, se Naamã habitasse em Israel, sendo leproso, ele seria um homem completamente desligado da sociedade de Israel. Teria que viver separado da cidade, num lugar distante, no meio ali de pessoas leprosas. Ele seria com certeza uma pessoa desprezada por todo o povo de Israel, porque esse era o costume, segundo a lei de Deus, né? Que as pessoas que se tornassem leprosas se separassem do povo, para que o povo não se tornasse imundo através daquela vida. Mas na Síria era diferente, e Naamã era um grande general, era um homem extremamente respeitado na Síria. E esse homem, independentemente da sua autoridade, independentemente do seu poder, tinha algo que ele não podia resolver na sua vida, que era a lepra. Mas através de uma menina, através de uma escrava, ele pôde saber que existia um homem que poderia clamar em seu favor, para que o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que ele não conhecia, né, esse Deus poderia curá-lo. E é interessante porque o testemunho daquela menina, eu creio que as palavras daquela menina foram palavras de tanta fé, foram palavras assim de tanto poder, de tanto convencimento, que aquele homem pôde ser levado até Israel para poder ali receber de Deus algo novo na sua vida. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes nós como homens, o presbítero Alan citou aqui, nós como homens muitas vezes não temos fé para falar para as pessoas daquela forma. Nós não temos fé para proclamar o poder de Deus, o poder restaurador, o poder curador, o poder, né, que transforma as circunstâncias independentemente delas. Quantas vezes o povo de Deus não tem fé para dizer: vou orar por você e Deus pode te curar. Quantas vezes Deus está buscando pessoas para que possam ser usadas por Deus para falar do poder dele, porque o nosso Deus, irmãos, não é como nós. Nosso Deus, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não há nada que o nosso Deus não possa resolver. E muitas vezes, irmãos, a mediocridade espiritual, né, faz com que nós não acreditemos no poder de Deus. Sara, quando ouviu, Sara tinha 90 anos de idade, 95 anos de idade, Abraão tinha 100 anos de idade. Quando ela ouviu um anjo falando que ela ficaria grávida, ela deu risada. O anjo disse: por acaso haveria algo impossível para o Senhor? Maria, quando recebeu a notícia do anjo Gabriel que ela ficaria grávida, o anjo disse a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, porque não há impossíveis para Deus. Irmãos amados, o princípio da fé de uma pessoa que precisa ser abençoada, muitas vezes vai depender daquele que está profetizando sobre a vida dela o poder de Deus. É o princípio da bênção nas nossas vidas. Começa, irmãos amados, pela nossa própria palavra profética. pela nossa própria palavra, né, ministrada a nós mesmos, alicerçando e dizendo e ministrando ao mundo espiritual que nós não vemos, que o Senhor pode todas as coisas, que nós não nos convencemos. Por situações naturais da nossa vida, nós nos convencemos. Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Deus, por aquilo que está escrito na Bíblia, é isso que nos convence. Mas os crentes medíocres, ainda assim não acreditam. Ainda assim não profetizam sobre as coisas que estão supostamente difíceis. Eu não vou falar nem impossível, né? Porque o impossível para Deus é nada. Quanto mais as coisas difíceis deste mundo que nós enfrentamos, irmãos, para Deus, irmãos amados, tudo é possível. E se nós nos colocarmos diante dele, se nós buscarmos, se nós orarmos, o Senhor Deus virá e responderá conforme a palavra dele. Você não precisa acreditar em mim. Acredita na Bíblia. Você não precisa acreditar na força do meu ímpeto, da ministração desta palavra, porque flui do meu coração e não da minha mente. Acredite na palavra. Acredite no Deus, no Deus de Israel, que tem poder para curar, que tem poder para libertar, que tem poder para tratar. Acredite no Deus de Israel, que pode modificar qualquer situação da nossa vida, independentemente das possibilidades. Quanto mais as coisas que são naturalmente possíveis a nós, naturalmente possíveis a nós. A igreja de Deus, irmãos, a nossa vida, ela deve ser construída de milagres. A nossa vida deve ser construída de milagres. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós precisamos de milagres. Muitas vezes, irmãos, para nós avançarmos, para nós vencermos, nós necessitamos de milagres. E as pessoas, às vezes, né, acham que o milagre é como Naamã. Naamã achou que Eliseu iria se apresentar à frente dele, iria ali clamar ao Deus Altíssimo, iria passar a mão nele e administrar a cura de forma, né, imaginária, e ali ele seria curado, e ele se frustrou, falou: mas esse homem nem me atendeu, ele nem veio a mim, ele só mandou me lavar num rio sujo. Ele falou: mas eu achava que ele ia vir. Ele ia ficar de pé na minha frente. Irmãos, para Deus operar um milagre na tua vida, não precisa de coisas sobrenaturais, não, né? O presbítero Alan estava ministrando aqui e de repente deu um trovão muito forte, né? Será que aconteceu um milagre? Será que foi um milagre de Deus ali? Quando deu aquele trovão? É? Lógico que não. Deus não precisa do trovão, nem do raio. Deus precisa, sabe do que, para ele te abençoar e fazer um milagre? Ele precisa dele ser convencido. Ele precisa ser convencido. Convencido por você. Convencido que você merece. Convencido que você acredita. Convencido, né, que você precisa verdadeiramente daquele milagre. E nós já ouvimos muitos testemunhos, já vimos muitos milagres. Uma vez nós estávamos ministrando numa igreja que nós dirigimos no bairro da Saúde, em São Paulo, e tinha assim bastante gente assim na frente, e no meio da oração não estávamos nem pondo as mãos, os obreiros, os presbíteros, os diáconos estavam ali rodeando a multidão, e de repente uma mulher, ela caiu sozinha, e eu olhei, e aí os diáconos correram ali, levantaram a mulher, e eu percebi que ela estava assim, meio extasiada. E aí acabou o culto, eu desci do púlpito, fui lá conversar com ela, perguntei: tá tudo bem? Uma irmã caiu ali, eu vi, né? Falei assim: é, pastor, eu senti uma força muito grande assim de um lado meu, e eu caí. E ela foi embora. E aí no próximo domingo ela voltou na igreja. Só que ela voltou com dois raios-x, né? Duas chapas, né? De raio-x. Uma que mostrava um câncer que tomava todo um lado dela. E o outro raio-x que demonstrava que não existia mais nada no corpo dela. E houve uma grande festa espiritual na igreja por causa do poder de Deus. Não precisou a imposição de mãos, não precisou clamar, não precisou plantar bananeira, não precisou os irmãos rodear a igreja de joelho, precisou uma oração de busca, uma oração, né, de busca do poder, de busca da unção do Espírito Santo de Deus. Precisava fé, precisava ministração, simplesmente isso, para que o poder de Deus se manifestasse. Você tem que ser uma pessoa que acredita, irmãos. Não se engane e não se iluda. Eu sempre falo que Deus muitas vezes nos dá provas. Você está passando por uma prova? Deus muitas vezes nos dá uma prova, irmãos. Não é para que nós provemos para Deus a nossa fé, porque Ele sabe tudo que nós faremos, mas é para provar para nós mesmos o tamanho da nossa fé. É para nós vermos se nós estamos realmente com fé suficiente para alcançarmos o milagre, ou se nós vamos entender que a nossa fé é muito pequena para alcançarmos algo de Deus. Porque Deus sabe o que acontecerá amanhã e depois de amanhã. Deus sabe o que acontecerá daqui a alguns minutos neste culto, né? Deus conhece tudo, mas nós muitas vezes nos achamos, né, homens e mulheres cheios de fé, cheios, né, da unção de Deus, quando na verdade na menor dificuldade, na menor luta, nós ali começamos a murmurar, nós ali nos entristecemos, nos colocamos ali como pessoas, né, que não têm motivação nenhuma para buscar. E algumas pessoas ainda falam: ah, eu estou sem força até para orar. Algumas pessoas falam: ah, o Senhor esqueceu de mim. Quando na verdade, irmão, você está demonstrando com essas palavras, primeiro blasfemando a Deus, que Deus nunca esquece de ninguém. Segundo, mostrando a tua pouca fé. Porque aquele que, através de uma luta neste mundo, não tem força para orarmos, está demonstrando que precisa muito de uma transformação. Que precisa muito de mudar. Que precisa ter um verdadeiro encontro com o único e verdadeiro Deus, aquele que pode transformar qualquer coisa. Sabe por quê? Ele é que criou todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, Ele tem autoridade para transformar todas as coisas que Ele criou. Aí eu acredito que Ele criou, e Ele não vai ter poder para transformar a criação. Deus mexe nos átomos, Deus mexe nas células, Deus mexe, irmãos amados, nas partículas do nosso corpo, da nossa alma. Deus transforma aquilo que é necessário para que um milagre pessoal aconteça, tanto na nossa vida, como se você depender de uma outra pessoa. Deus age também nas células, Deus age ali na mente, no coração, para que a tua bênção aconteça, se for necessário. Mas muitos ainda se entristecem, não têm coragem de buscar, não têm mais força para buscar, não têm mais força para vencer as lutas, para lutar, né? Porque vencer é uma consequência da luta. É, eu sempre falo, irmãos, se você tem uma luta, hoje é a tua vitória amanhã. Se não houver a luta, você não vai ter a vitória. Você jamais será derrotado. Você jamais será derrotado, irmãos. Ouça essa palavra, porque essa palavra não vem de mim. Eu não preciso falar coisas que eu não acredito para você, né? Você sempre vencerá as suas lutas. Você jamais será chamado de perdedor, porque o nosso Deus é um Deus vencedor, porque o nosso Deus é um Deus que luta as nossas causas, porque o nosso Deus é um Deus que está ao nosso lado, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha em nosso favor. A própria Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel, Aos seus anjos ele dará ordem ao nosso respeito para nos guardarem. O melhor desta terra nós comeremos, diz o Senhor dos exércitos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. Deus está conosco. Deus está contigo. E você não sucumbirá jamais. Quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará. Esta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Naamã ouviu aquilo. Foi. Só que, sabe quando o homem não tem entendimento de nada? Sabe quando o homem não conhece como Deus trabalha, como Deus age? O homem age como agiu Naamã. Ele pediu uma carta para o rei da Síria, que enviasse uma carta para que ele levasse essa carta ao rei da Síria, ao rei de Israel. Que era costume, né, que os profetas, que na verdade não eram profetas coisa nenhuma, né, eram feiticeiros, eram ali os conselheiros do rei, lá os magos, era comum que essas pessoas, elas fossem ligadas ao rei, né? E aí Naamã levou uma carta do rei de Israel, e levou um monte de presentes, levou muitos quilos de prata, levou 70 quilos de ouro como presentes, para que aqueles presentes pagassem aquilo que o rei de Israel iria ordenar a respeito da sua vida. Chegando lá a carta, o rei de Israel, ele ficou ali indignado, porque ele falou: como eu posso curar? Eu não sou Deus. Como é que eu posso curar? Eu não sou Deus. Irmãos, tem muitas pessoas pensando desta forma. Só que não tem a fé suficiente de que Deus pode curar. Sabem que nós não podemos fazer nada em determinadas situações na nossa vida, mas não acreditam que Deus pode realizar. Não acreditam que Deus pode fazer. Deus está falando novamente da tua postura, que deve ser uma postura de fé, verdadeiramente de fé. Porque a tua fé, irmãos amados, pode enganar todos neste mundo, mas não pode enganar a Deus. A tua fé jamais enganará o Deus que conhece todas as coisas. Nós não precisamos mentir, não podemos mentir para Deus. Nós, muitas vezes o homem tenta, mas não podemos mentir para Deus. E Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua mente, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua alma, Deus conhece o teu espírito. E Ele jamais se deixa enganar, porque Ele conhece o verdadeiro homem. Deus conhece o verdadeiro pastor Valdineres. Não aquele que vocês imaginam que eu sou. Ele conhece o verdadeiro. Ele conhece aquele, né, que muitas vezes chora, muitas vezes se alegra. Ele conhece aquele que clama, aquele que apresenta diante dele as suas causas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o verdadeiro, assim como ele conhece o verdadeiro Leonardo, a verdadeira Regiane. Ele conhece. Ah, então todo mundo é falso? Não, não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando que muitas vezes as aparências demonstram determinadas coisas. Não é que nós estejamos motivando aqui. As aparências, elas demonstram determinadas coisas, quando na verdade as aparências não são a verdade. Não que nós estejamos motivando isso, porque Deus conhece o profundo. Nós conhecemos o superficial. Nós nós conhecemos o superficial. Deus conhece o profundo. Aquilo que você esconde, Deus conhece. Tudo Deus conhece. E você ouviu a palavra do Senhor e você viu que um homem em Israel disse: não, mande-o a mim, para que ele saiba que existe profeta de Deus em Israel. Irmãos, Eliseu, não sei se você lembra da história de Eliseu. Eliseu, ele era ajudante de Elias. Em determinado momento, Elias sabia que ele ia se encontrar com Deus. E Eliseu entendia isso. E Eliseu grudou nele. E ele dizia: vai embora, Eliseu, que eu tenho que ir. E ele: não te deixarei. Foi. Elias insistiu inúmeras vezes que Eliseu o abandonasse, que ele era aprendiz de profeta. E Eliseu, tendo sensibilidade espiritual, conhecendo o homem de Deus que era Elias, sabia que, estando ao lado de Elias, ele com certeza seria abençoado por Deus, porque Elias era homem de Deus. E a Bíblia diz que, em determinado momento, quando Elias foi para ser arrebatado, Elias perguntou a ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te dê? E ele falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias riu e disse: dura coisa tu me pediste. Mas se tu me vires subir, você receberá. E Eliseu viu Elias ser arrebatado aos céus, levado aos céus em carros de fogo. Caiu a capa de Elias, a capa de Elias ficou. E Eliseu pegou a capa de Elias e foi embora. E quando ele teve que atravessar ali o Rio Jordão, ele pegou a capa de Elias e lançou nas águas e disse: aonde está o Deus de Elias? E bateu com a capa e o rio se abriu para ele passar. Para vocês verem o poder de Deus, para vocês verem a recompensa de Deus, que uma pessoa que tem fé, acredita e tem sabedoria. Naamã não tinha sabedoria, mas Eliseu tinha. Eliseu, irmãos amados, também era homem sábio, muito usado por Deus. E Eliseu, irmãos amados, ele usou coisas na Bíblia que nos chamam muita atenção para operar milagres, para fazer com que um machado que tinha caído dentro, do lago, ele flutuasse. Ele jogou uma madeira no rio, no lago, e o machado flutuou. Para que ele pudesse ali liberar uma comida que estava envenenada, ele mandou jogar farinha na panela. Através da farinha, a comida ali foi purificada do veneno. Uma pessoa morreu e ele se deitou sobre o homem. E esse homem ressuscitou. Inúmeras situações que nos chamam a atenção. E essa foi mais uma delas, Vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, para que você seja curado, ele disse. Irmãos, eu tenho certeza que Deus está requerendo algo de você. Eu tenho certeza que Deus está pedindo algo da tua vida. Eu tenho certeza que Deus está dizendo: olha, você tem que fazer isto. olha, você tem que fazer isto, olha, você tem que fazer isto, e talvez as coisas não estejam acontecendo na tua vida porque você tem deixado de fazer aquilo que Deus está dizendo, olha, você tem que fazer desta forma, porque você tem desprezado, achado que aquilo não é necessário. Quando Deus, quando Ele indica, quando Ele manda, é necessário. Se Naamã não tivesse ido ali no Rio Jordão e mergulhado 7 vezes, com certeza ele teria voltado para a Síria leproso. Leproso, sem a bênção. Irmãos, nós temos que dar ouvidos a Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus não é bobo, não. Deus não é como determinados pais que falam pro filho, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Se você não fizer, você não vai ter isso. Aí o filho não faz, o pai vai lá e dá. É, ou faz mais ou menos, né? É, você não fez tudo o que você tinha que fazer, mas está aqui. Deus não é assim. Né? Deus não é bonzinho assim. Né? Deus, Ele requer de nós aquilo que Ele tem falado. Aquilo que Ele tem falado para você, se você não cumprir, você não vai atingir aquilo que tanto você busca. Nós temos que dar um passo para a nossa bênção. Buscar, obedecer, fazer aquilo que nós muitas vezes achamos que não precisamos fazer. Mas se Deus manda, nós precisamos fazer. Você quer ver um exemplo? Muitas pessoas acham que não tem que ser batizadas nas águas. Ah, já fui batizado quando era criança, pastor. Se não fosse necessário, o próprio Senhor Jesus não teria ido lá na presença do batismo para ser batizado nas águas, conversão, mudança de pensamento. Uma criança não consegue mudar o pensamento. Uma criança não consegue definir uma escolha. A pessoa só consegue definir a escolha, mudar um pensamento na medida em que ela tem, né, discernimento. Muitas pessoas não querem se esforçar para alcançar as coisas que são de Deus. E o nosso esforço, irmãos, o que Deus requer de nós, jamais será além daquilo que nós possamos suportar. Diz a palavra do Senhor, você nunca vai precisar fazer algo na tua vida que você não consiga suportar. É? Eu tinha o costume de falar, de vez em quando, estou fazendo as coisas além das minhas forças. Né? Isso é pecado, isso é blasfêmia. Deus jamais deixará com que nós façamos coisas além das nossas forças. É uma força de expressão demoníaca. É uma força de expressão que não representa aquilo que é a tua vida, porque Deus cuida de você. Ele mesmo disse, não virá sobre vós tentação, provação maior do que vocês possam suportar, porque antes o Senhor enviará o socorro necessário. E nós continuamos, né? Estou sofrendo tanto. Estou sofrendo tanto. Não estou aguentando mais. Eu estou sofrendo, Então para de sofrer. Para de sofrer. Usa aquilo que Deus está te mostrando que você tem que usar. Mude aquilo que tem que mudar para que o seu sofrimento passe e a vitória venha. Deus conhece tudo, irmãos. Até, né, muitas vezes, a tua força de expressão, de sofrimento, que não representa aquilo que é verdade. E você faz, muitas vezes, para se confortar ou para convencer as pessoas que estão ao teu redor. Não é assim que Deus quer, não é assim que Deus trabalha, irmãos. Deus, Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus da verdade. E na verdade Ele trabalha, na verdade Ele opera, na verdade Ele faz. É assim o nosso Deus. Jesus certa vez ungiu um cego. Ele ungiu um cego com um barro, cuspiu no chão, fez ali barro, passou no olho do cego e falou, ó, agora você vai até o tanque de Siloé e lá você se lava e lá você vai ser curado. Em primeiro lugar, Jesus curou muitos cegos. pela simples palavra de cura. Nesse, ele fez o lodo, ungiu e falou: vai e se lava no tanque de Siloé. Se você falar assim: ah, fez isso, né? Interessante. O tanque de Siloé ficava uns 2 quilômetros de distância onde ele estava. É, cansava um pouco andar. Um cego andando para um lugar para lavar os olhos, sendo que tinha outros lugares ali ao redor. Com certeza tinha um pouquinho de água com ele ali, ou alguém poderia dar um pouquinho de água para ele jogar no olho e ali tirar o barro. O cego foi na sua dificuldade. O cego foi, não olhou os limites, os seus limites, acreditando que aquilo poderia curá-lo. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele não procurou atalhos. Ele não procurou lavar o olho dele ali a 2 metros de distância. Ele foi, obedeceu. E lá no tanque de Siloé, ele foi curado. Muitos não estão querendo se esforçar. Muitos não estão querendo fazer aquilo que Deus está mandando. E querem ser abençoados da mesma forma. Querem receber de Deus tudo aquilo que Ele está determinando na sua palavra, sem cumprir a palavra. Irmãos, os detentores da promessa são os que são obedientes. Aqueles que são infiéis, não são obedientes, que desobedecem a Deus, eles não vão receber o poder da palavra. Muito pelo contrário, vão receber as maldições da palavra. Aí você fala assim: mas pastor, eu sou obediente. Obediente significa obedecer, né? Se você fala assim: eu não mato, eu não roubo, né? Eu sou obediente. Isso não basta. Você tem que fazer a vontade de Deus. Se Deus fala para mim assim: vai lá na casa do fulano de tal, e eu não vou, estou sendo desobediente. Se Deus fala para mim: eu tenho que orar, você tem que orar mais, eu não oro, eu estou sendo desobediente. Se Deus fala para mim: você tem que ler a minha palavra, e eu não leio, eu estou sendo desobediente. Se Deus fala: você tem que ir na igreja, eu não vou na igreja, eu estou sendo desobediente. Eu estou sendo desobediente. Não se engane, não se iluda. Você está sendo desobediente. E o desobediente já tem sobre a sua vida aquilo que irá acontecer. Como obediente também, Naamã recebeu uma palavra de um dos seus servos que mudou a sua história, né? Ele estava indo embora, indignado, né? Talvez você esteja, de vez em quando você fique indignado. É, pastor, só fala quem tem que orar. É, indignado. É. E um dos seus servos falou assim: olha, é tão fácil você fazer. Se ele tivesse pedido algo difícil, mais difícil você faria. Agora, quando pede isso, fala isso, tão fácil você não faz.
Isso é muito comum nas campanhas, né? A gente fala assim:
poder profético, irmãos. É, Deus, ele honra as palavras proféticas. Não que sejam necessárias. É, e Deus, por que, que Deus precisaria usar sete mergulhos para abençoar? Por que, que Deus, qual é o objetivo dos sete mergulhos? A bênção tal, a pessoa vem no primeiro, vem no segundo, vem no terceiro, vem no quarto, ele já. Já fui em três, já tá bom. Mas a palavra profética era para o sete. Não que Deus precise do sete, mas a palavra profética era do sete. Deus tem compromisso com a palavra profética dos servos. Deus tinha compromisso com a palavra profética do seu servo, Eliseu. Deus tinha compromisso ali com ele. Deus ia glorificar o nome dele na obediência. Deus ia glorificar o nome dele ali, né, na palavra profética lançada e na fé baseada na palavra profética. E muitas vezes, né, as pessoas não dão conta disso, né? Palavra profética. Assim como Deus certa vez disse a Ezequiel, quando Ezequiel foi levado por Deus a um vale de ossos secos, onde tinha ali esqueletos humanos, inúmeros esqueletos humanos, né? E Deus disse a ele: o que você vê? Eu vejo ossos, vejo aqui esqueletos. E ele falou para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos, profetiza, assim diz o Senhor. Deus quer. Para que Deus precisava da profecia, irmãos? Era só ele falar assim: olha, Ezequiel, vê aí que eu vou juntar os ossos, ó. Vê agora, Bru. Juntava os ossos. Aí ele falou: profetiza sobre esses ossos, que eles se ajuntem. E foi dando mais. É assim a nossa vida. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, mas eu vou te falar uma palavra, um testemunho que eu ouvi. Acho que eu já falei aqui na igreja. De um pastor que uma vez ele alugou uma casa. E nesta casa, no fundo da casa, tinha um pé de abacate seco que não dava fruto. E aí o dono da casa, mostrando a casa para o pastor, disse assim: ó, esse pé aqui a gente precisa cortar porque ele não dá fruto há anos. Mas não tive tempo de cortar ainda. O pastor falou para ele assim: não precisa cortar, porque a partir de agora ele vai dar frutos, porque quem vai morar aqui é um servo de Deus. E aí alugou. E aquela palavra disse que ficou no coração desse homem. E aí chegou o tempo dos frutos do abacate, da árvore, do abacateiro. E aí disse que o homem incomodado, resolveu ir na casa. Foi lá na casa e deu uma desculpa qualquer para ir lá no fundo da casa. Quando ele chegou lá, olhou o abacateiro cheio de frutos. E ele não acreditava. E o testemunho, quem estava dando, era o dono da casa, que foi para a igreja do pastor e se converteu por causa do poder de Deus, da palavra profética. Da palavra profética. Eu creio. Porque Deus faz exatamente dessa forma. Deus faz exatamente dessa forma.